dando continuidade ao 5º Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária, com o tema Vigilância Sanitária no Século XXI, Compromisso com a Saúde. Teremos neste momento a conferência intitulada Proteção Social, Avanços e Desafios do Sistema de Saúde Brasileiro. Nós convidamos para coordenar esta mesa a doutora Ruth Cardoso, coordenadora de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará. Podemos saudá-los com uma salva de palmas para coordenar e convidar o nosso conferencista. Neste momento, nós passamos a palavra à doutora Ruth Cardoso.
Bom dia a todos. É com muito prazer que chamamos o Dr. Jair Nilson Silva Paim, professor titular da Política de Saúde do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, doutor em Saúde Pública, mestre em Medicina, médico, doutor honoris causa pela Universidade Estadual de Feira de Santana, autor de livros Saúde, Crises e Reformas, Recursos Humanos em Saúde, Problemas Crônicos e Desafios Agudos à Saúde, Política e Reforma Sanitária, A Crise de Saúde Pública e Utopia da Saúde Coletiva, este em parceria com Naumar de Almeida Filho, e Desafios da Saúde Coletiva do Século XXI, Reforma Sanitária Brasileira, Contribuição para a Compreensão e Crítica, e também O que é o SUS. Então, chamamos o professor Jair Nilson Silva Paim para conferir essa conferência.
Bom dia a todas as pessoas presentes aqui nesse recinto. Agradeço a apresentação da doutora Ruth Cardoso. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez em um Simbravisa, o 5º, e tenho muito a agradecer pelo convite e com a oportunidade, portanto, de desenvolver algumas reflexões sobre o sistema de proteção social vigente no Brasil e, particularmente, uma reflexão sobre os avanços e desafios do Sistema Único de Saúde. Evidentemente que muitos que estão aqui presentes têm a exata consciência do quanto conseguimos nesse país desenvolver em pouco mais de 20 anos um sistema da grandiosidade do SUS. Mas, pela própria proposta para essa discussão, vocês devem ter percebido que no título para a conferência fala-se do sistema de saúde brasileiro, ou seja, alguma insinuação que nós vamos tentar desenvolver depois, que o sistema de saúde brasileiro não é necessariamente igual ao SUS. Esta reflexão sobre sistemas de proteção social geralmente leva há uma ideia de políticas sociais e, portanto, dentro das políticas sociais, incluída a política de saúde, ou entendendo o sistema de saúde como um subsistema do sistema de proteção social. Essas são as abordagens mais comuns quando se trata desse tema. Eu queria adicionar essas abordagens mais usuais à ideia de que, para se discutir adequadamente a proteção social em qualquer país, é preciso nos perguntarmos acerca de qual é a questão social. Como se compõe, como se define a questão social em uma determinada conjuntura. E no caso especial de um simpósio como o Simbravisa, que ao pensar a proteção social, se pensa a proteção da saúde e a prevenção de doenças e riscos, obviamente nós vamos construindo algumas ligações, alguns links em relação a essa temática. A minha exposição vai estar centrada em quatro partes. A primeira, uma revisão da questão social com a conformação dos sistemas de proteção social no mundo. A segunda parte é a reforma sanitária brasileira, a seguridade social e a construção e desenvolvimento do SUS. A terceira parte diz respeito aos avanços e, ao mesmo tempo, desafios ou problemas, obstáculos para o sistema de saúde brasileiro, com destaque para o SUS. E a quarta e última parte, uma ideia que eu gostaria de ir desenvolvendo aqui sobre a constituição de sujeitos e de organizações para dar sustentabilidade a um projeto da generosidade, que é o projeto da reforma sanitária brasileira. A questão social no mundo ocorre como uma temática, especialmente a partir do século XVI, do século XVII, com o desenvolvimento, a implantação de um novo modo de produção capitalista, em que tomava a pobreza como uma questão social. Portanto, a modificação que vai ocorrendo na economia da sociedade europeia, e muito especialmente a liberação da força de trabalho, que até então vinculada aos feudos ou às paróquias, permitia e possibilitava, estimulava essa liberação da força de trabalho para que as pessoas, como errantes, circulassem nas áreas rurais, invadissem cidades e fossem consideradas pelos habitantes da cidade como invasores urbanos, miseráveis, vagabundos e criminosos potenciais. Então, no século XVII, ocorre na Inglaterra a chamada Lei dos Pobres, em que os pobres, vistos como vagabundos, precisavam de alguma forma de corretivos. E esses corretivos se encontravam nas casas de trabalho. Essas casas de trabalho, ao mesmo tempo em que protegiam os pobres e garantiam uma certa sobrevivência, cobravam a sua liberdade. E, portanto, eles tinham uma circunscrição onde pudessem circular. Século seguinte, com a Revolução Francesa, nós vamos ter, pelo menos, o lema da liberdade, da igualdade e, por que não dizer, da fraternidade. Então, essas ideias trazidas pela burguesia ao conquistar o poder político, portanto, levavam a um questionamento ou a um tensionamento entre liberdade e igualdade. Tem um autor na época, muito conhecido pelo menos dos epidemiologistas, mas também das feministas, e depois eu vou comentar um pouco sobre esta figura, que naquela época ele definia a seguinte reflexão sobre a questão social. John Stuart Mill: a sorte dos pobres, em tudo que lhes afeta de forma coletiva, deve estar regulada para eles, não por eles. Não se deve exigir-lhes que pensem por si mesmos, nem alentar-lhes a fazê-lo, nem permitir-se que suas reflexões ou prognósticos exerçam influência na determinação do seu destino. É dever das classes superiores pensar por eles e fazer-se responsável de sua sorte, como comandante e os oficiais de um exército se fazem responsáveis pelos soldados que o integram. Para cumprir esta função, as classes superiores devem preparar-se conscientemente e todo o seu proceder deve inculcar nos pobres a confiança nelas, para que, ao prestar acatamento passivo e ativo às regras que lhes são prescritas, se entreguem em todos os demais aspectos a uma confiada despreocupação e descansem no amparo dos seus protetores. Só em parte esta relação entre ricos e pobres há de basear-se na autoridade. Deve ser uma relação amável, moral e sentimental. Tutela afetuosa de um lado, agradecida e respeitosa deferência de outro. Assim, os liberais pensavam a pobreza na emergência do capitalismo e assim pensavam que a intervenção, ao mesmo tempo que protegia, tutelava. Ao mesmo tempo que era afável, reprimia. Este pensamento liberal do século XIX, e eu estou trazendo uma figura por excelência que representava a inteligência daquela época, vocês vão ver que ela, esta concepção vai se ajustando, mas as marcas centrais dela permanecem. O João Stuart Mill, por exemplo, era um dos defensores do feminismo, né? Então tinha ideias libertárias, era quase que um filósofo da ciência que fundamenta o método indutivo tão caro aos epidemiologistas. Então ele não era qualquer um. Por isso eu escolhi começar essa reflexão através do John Stuart Mill. Neste momento, o Stuart Mill, ele foi educado e muito inspirado pelo Jeremy Bentham, que também teve uma importância muito grande para aqueles que estudam administração, planejamento, administração pública, etc. E esta situação que produziu esse discurso também era uma situação que permitia uma revisão da lei dos pobres do século XVI. Essa revisão trazia perspectiva de se atuar nos espaços urbanos, inclusive para controlar as doenças. E um advogado ficou famoso para a história da saúde pública, o Chadwick, é que vai permitir uma reforma sanitária em Londres no meado do século XIX. E assim nasce o sanitarismo, assim nasce a saúde pública, assim nasce, portanto, uma intervenção sobre espaço urbano, pretendendo controlar doenças e, ao mesmo tempo, uma revisão do Estatuto da Pobreza pela nova Lei dos Pobres. Daí que uma querida brasileira que pensou essas questões na emergência da saúde coletiva brasileira, eu me refiro a Maria Cecília Ferro Donângelo, alertava que era sanitarismo de uma parte e assistência ao pobre de outra, em grande parte através da caridade pública, que vão constituir os principais elementos do processo de medicalização no século XX. Esta é a primeira metade do século XIX. Mas entre aquela tensão de igualdade formal perante a lei e as desigualdades reais das classes trabalhadoras daquele capitalismo emergente, colocava agora como questão social não mais apenas a pobreza, mas a luta das classes sociais pela hegemonia das sociedades burguesas. E assim, a Revolução de 1848, e é justamente neste momento que se cunha a expressão medicina social. A ideia de que as doenças são produzidas pela sociedade e as respostas a essas epidemias ou a esses problemas de saúde necessariamente seriam respostas sociais. Enquanto respostas sociais caberia ao Estado, como forma de organização política da sociedade, intervir sobre essas questões. E mais que isso, aí aparece inicialmente, com autores como Virchow, a ideia do direito à saúde e de um Estado democrático que coubesse a ele garantir esse direito. Ocorre a Comuna de Paris, em 1871, ocorrem as revoltas no âmbito dos Estados germânicos, e aí aparece uma figura que, para controlar e conciliar as tensões acumuladas entre o capital e o trabalho, traz uma resposta não mais pelo assistencialismo, não mais pelas casas de pobres, mas a ideia de seguro social. A ideia de que os trabalhadores poderiam contribuir todos os meses, durante muitos anos, para que um dia pudessem ter a sua aposentadoria, ou diante dos riscos, como a doença, como os acidentes, etc., o Estado, os empresários e os trabalhadores reunidos de uma forma tripartite pudessem garantir a previdência, como nós diríamos no Brasil, o seguro social nas suas origens bismarquianas. Portanto, na passagem do século XIX para o século XX, a questão social será retomada em sucessivas conjunturas, especialmente com o desenvolvimento do proletariado industrial. Vai havendo uma transfiguração do antigo pobre para a classe operária, para o proletariado industrial. No início do século XX, ocorre a Revolução Russa e, portanto, deixando muitas preocupações nos países em que esta luta entre as classes ameaçava a ordem social. No Brasil, ao mesmo tempo que nos primeiros anos do século XX, Oswaldo Cruz trazia o sanitarismo e criava a saúde pública brasileira, tal como em meados do século XIX, Chadwick, na Inglaterra, a agitação da classe operária na passagem da década de 10 para a década de 20, especialmente em 1922, as greves em São Paulo, extremamente reprimidas pelo então secretário de Justiça e Negócios do Interior de São Paulo, este clima permitiu que o mesmo senhor que reprimiu os trabalhadores em 22 fosse eleito deputado e considerado até hoje como o pai da Previdência Social brasileira, o senhor Eloy Chaves, e que no seu discurso dizia que precisava evitar a bolchevização do Brasil. Então é assim que nasce uma proteção social no Brasil, não como ideia de direito, não como apenas o assistencialismo para os pobres, mas uma ideia de um ataráxico social, de um tranquilizante social diante das tensões acumuladas entre os interesses do capital e do trabalho. Vai se desenvolvendo o século XX, com a crise econômica, uma das maiores crises do capitalismo em 29, com o nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial. Eu não vou poder aprofundar essas temáticas, mas pelo menos situando, mas eu queria lembrar que em 1942, no mesmo ano em que Hitler invade a Polônia, também a humanidade produziu um relatório que trazia a sistematização de argumentos em prol dos direitos sociais, o Plano Beveridge da Inglaterra. E aí ocorre a terceira geração de direitos, segundo Marshall, em que no século XVIII eram os direitos civis, no século XIX os direitos políticos e no século XX os direitos sociais. É uma forma meio linear de apresentar essa evolução, mas eu acho que pelo menos sistematiza para fim dessa exposição. E aí nasce o chamado Estado de Bem-Estar Social, os Welfare States. E aí também nasce o primeiro sistema de saúde no lado ocidental, capitalista, universal, o Serviço de Saúde inglês, o National Health Service. Esta foi uma saída de solução para conciliar liberdade do mercado e igualdade, pelo menos, no acesso aos serviços básicos vinculados à cidadania. Então, dessa forma, nós temos a oportunidade de sistematizar, pelo menos, os três grandes tipos ideais, no sentido weberiano, de modelos de proteção social que a humanidade produziu. E eu estou falando estritamente dos países capitalistas. Essas modalidades, portanto, dizem respeito à assistência, à seguro social e à seguridade. Este esquema, desenvolvido por Sonia Fleury, em 1998, foi retomado 10 anos depois na edição do livro Políticas e Sistema de Saúde no Brasil, organizado por Lígia Giovanella e outros colaboradores, vai possibilitando a gente identificar as características de cada um desses sistemas e até mesmo nos perguntarmos qual é o sistema de proteção social no Brasil hoje. É um desses tipos ideais? É um deles? Ou é uma mistura? O tipo de proteção social vinculado à assistência aos pobres, também chamado de residual, o do seguro social, por ter as contribuições prévias considerada como mérito para poder obter no futuro a aposentadoria, é o meritocrático, e o da seguridade, que tem uma característica mais institucional. A ideologia que prevalece na assistência é a ideologia liberal, aquela que eu visitei com o John Stuart Mill. A do seguro corporativo, a corporação dos trabalhadores e de parte dos trabalhadores, por exemplo, como Getúlio fez, um IAPS para os marítimos, outro para os comerciários, outro para os bancários, etc. Corporativa. E a seguridade social sai numa perspectiva de social-democracia. O princípio que rege a assistência é a caridade, antes feita pelas paróquias, depois pelo Estado. A do seguro da solidariedade entre classes e da seguridade como justiça, o fato de um indivíduo ser um cidadão tem direito a utilizar os bens e os serviços do seu tempo. O efeito da assistência é fundamentalmente a discriminação. Sou no Norte, mas não posso esquecer do Nordeste, nem de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga. Se eu doutor uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Essa é a assistência, a discriminação que ela traz. Que você tem que provar que é pobre e miserável para poder ter acesso a bens e serviços. No seguro, O efeito fundamental é a manutenção da força de trabalho e da ordem social e da seguridade à perspectiva de uma distribuição. O status na assistência é a desqualificação. No seguro social é o privilégio de quem tem acesso. Até 1988, por exemplo, boa parte dos trabalhadores do Brasil que não tinham carteira de trabalho assinada não tinha acesso à previdência social. Na seguridade, a ideia de direito. As finanças, assistência com doações. Seguro com percentual do salário. E na seguridade do orçamento. Todos os impostos e contribuições gerando um total que passa a ser distribuído via Seguridade Social. As modalidades ainda, do ponto de vista atuarial, assistência trabalha com fundos. Aqui no Brasil, por exemplo, um baiano de cabeça branca produziu o Fundo de Combate à Pobreza. Não sei se era de combate aos pobres, mas ele dizia que era de combate à pobreza. Antônio Carlos Magalhães, é isso que eu estou me referindo. Seguro trabalha com a ideia de acumulação, de capitalização, e seguridade com a ideia de repartição. A cobertura na assistência é focalizada, são políticas focalizadas, focalização. No seguro é ocupacional, na seguridade é universal, para todos. Os benefícios na assistência são bens e serviços. Seguro, uma proporção do salário, depois você vai receber uma aposentadoria daquilo que você contribuiu. E na seguridade, o mínimo vital, que garanta a todos uma existência digna. No acesso, na assistência, você tem que provar por meios que é pobre, que tem um atestado de pobreza, ou pelo menos algum assistente social faça uma investigação e veja a renda per capita da família. No seguro por filiação, seguridade por necessidade. A administração, geralmente com caráter filantrópico na assistência, que depois se expande para o Estado. No seguro corporativo, por exemplo, antes de 1964, os trabalhadores tinham assento nos conselhos da Previdência. E na seguridade, a administração é pública, de todos. A organização da assistência é extremamente local, hoje se fala muito dos municípios. No seguro fragmentada e na seguridade central. As referências históricas. Assistência à lei dos pobres. Seguro Bismarck. Seguridade Beveridge. Cidadania. Como é que se expressa a cidadania em cada um desses sistemas? Na assistência, uma cidadania às avessas, invertida. No seguro, uma cidadania regulada. E na seguridade, a ideia de uma cidadania universal. A reforma sanitária brasileira, que vai se constituindo na década de 70 para a década de 80, trata-se de uma reforma social. Portanto, que passava pela saúde, mas compunha uma totalidade de mudanças, como expressava o Sérgio Arouca, que tomava como questão central a saúde na sua múltipla determinação. Não apenas os serviços de saúde, pretendendo, portanto, intervir sobre os determinantes sociais e ambientais e no atendimento de necessidades humanas. Portanto, a reforma sanitária brasileira se aproxima muito de uma ideia de uma reforma total dentro da sociedade, que passava pela reforma agrária, pela reforma urbana, pela reforma universitária, pela reforma tributária, pela reforma intelectual e moral, como diria o Gramsci. Portanto, a reforma sanitária brasileira se aproximava muito dessa ideia do plano Beveridge, dos direitos sociais, dos direitos de terceira geração. Mas mais do que isso, acreditava na possibilidade de uma democracia progressiva, que isto permitisse uma passagem para organizações sociais mais evoluídas. Completamente diferente o projeto da reforma sanitária daquilo que hoje a OMS, a Organização Pan-Americana de Saúde, o Banco Mundial, a literatura internacional, ou mesmo a reforma Obama, tratam. Tratam, na realidade, de reforma dos serviços de saúde, ou reforma do sistema de serviço de saúde. A reforma sanitária, para esse tema de proteção social, era bem mais ampla. Passava, sim, pela mudança do sistema de saúde, mas não se esgotava no setor saúde. Era, portanto, a possibilidade de trazer a seguridade social para a saúde e a articulação da saúde, previdência e assistência. Isso constituía aquilo que na época se chamava de uma reforma democrática do Estado brasileiro. E que a Constituição de 1988, ao trazer, portanto, a ideia de seguridade social, expressava com algum atraso a possibilidade de o Brasil constituir um estado de bem-estar social. Uma resposta ao estado de mal-estar social da ditadura, da centralização, da repressão, da exclusão de vários contingentes da população, dos benefícios da riqueza. Naquela época, em 1986, por exemplo, 2 anos antes da Constituição, o Brasil já era 8ª potência do ponto de vista econômico, em termos de PIB. E esta seguridade social tinha que harmonizar lógicas distintas. A saúde pela necessidade, a assistência pela incapacidade, porque vinha desde da LBA, Legião Brasileira de Assistência, Getúlio Vargas, e a previdência pela condição de trabalho. Então a Seguridade Social, dentro da Constituição, foi um grande arranjo institucional para combinar essas três lógicas. E, portanto, a partir da saúde, a construção do SUS. Só que passaram-se 20 e poucos anos e a Seguridade Social do Brasil atravessou um conjunto de descaminhos. Estou me apoiando num texto muito interessante, depois eu posso até referir, da Lúcia Werneck Viana, do ano passado, em que ela mostra que um esvaziamento do debate sobre a questão social no Brasil, inclusive na academia. Com uma certa unanimidade que passou a ser senso comum de que política social é para os excluídos. São os pobres que hoje são chamados de excluídos. Havendo um desmonte institucional, orçamentário e conceitual da Seguridade Social. Não sei se vocês notaram que quando Collor criou o INSS, não foi chamando o Instituto Nacional de Seguridade Social, mas já foi chamando Instituto Nacional de Seguro Social. Ou seja, subvertendo a ideia de seguridade, até no símbolo. Isso vai acontecer também com a crise no governo de Itamar, quando a saúde não conseguiu pegar recursos, porque o Brito segurou toda a grana na Previdência, e aí criou aquele falso conflito, os velhinhos versus os doentes. E depois com a reforma da Previdência do Fernando Henrique, com a reforma da Previdência do Lula. Então, todas essas iniciativas foram subvertendo a ideia e o conceito de Seguridade Social brasileira. Criando, portanto, para usar a expressão da Werneck Viana, de um neoassistencialismo, em que há transferências de renda para os pobres, mas com condicionalidade. E a mídia fica muito atenta, se não teve a comprovação de que foi vacinada, ou que não, o aleitamento materno não foi durante aquele período estimulado, ou não foi feito o pré-natal, olha aí, olha. Não está cumprindo, não é, as condicionalidades. Aliás, esta foi uma imposição do Banco Mundial e que o Brasil, com seu jeitinho, não é, deu uma aliviada. Mas era para ser pior. E aí vai acontecendo um certo glamour dos pobres, em que ocorre um mundo apartaizado do Banco Popular, da agricultura familiar, da economia solidária, dos eletrodomésticos da linha branca. Parece que estamos todos felizes. E como é a questão social hoje? Seria da luta de classes? As classes ainda existem? Ou não? Seria a pobreza ou a nova pobreza? Seria a exclusão? Seriam as desigualdades que hoje estão em moda? Seriam as violências como a maior expressão da questão social no Brasil de hoje? Qual a proteção social que nós temos para essas questões? Seguridade social está em desmonte, a menos que haja uma força social muito ampla para brigar por ela e para sustentá-la. Seria o seguro social, a previdência, com as reformas da previdência que estão cobrando já, desde agora, da presidente Dilma? A Miriam Leitão sempre cobra, né, todo dia de manhã, a reforma da previdência. Seria desenvolvendo a vigilância sanitária na perspectiva da proteção, sim, mas sobretudo da promoção da saúde, que pudesse ser uma parceira na influência, na incidência sobre os determinantes socioambientais, defendendo o interesse público, por exemplo, contra um conjunto de situações que hoje nos obriga a comprar transgênicos até sem saber o que estamos fazendo? E o princípio da precaução, para além do princípio do risco? Seria proteção social via segurança pública das UPPs e do PRONAS, que termina inclusive com cidadania, esse CI do final? Enfim, quais são as ações que nós estamos hoje pensando para fazer proteção social do Brasil? É por uma ação intersetorial que reúne o conjunto dessas intervenções para garantir efetividade? Eu acho que são questões postas para um Simbravisa ousado como este. Para onde vão a previdência e as políticas sociais no Brasil? Teremos mais uma reforma da previdência? Cada governo faz a sua? Daí que a Werneck Viana diz que a previdência social hoje passa a ser matéria de finanças públicas, cujos especialistas a apresentam como um saco de maldades que deve ser extirpado. E aí, os liberais de hoje, os neoliberais, dizem: o negócio não é dar o peixe, mas ensinar a pescar. Né? E os pobres precisam pescar. Aí sai o microcrédito para comprar o anzol. E a marca da inclusão deixa de ser a carteira de trabalho assinada, deixa de ser o vínculo empregatício e passa a ser o CPF, que habilita o indivíduo a transitar no mundo bancário. Essa é a situação da Seguridade Social no Brasil hoje. E o sistema de saúde brasileiro, via SUS, foi pensado exatamente para dar uma resposta social, democrata, não era nada de socialismo, às questões sociais do Brasil no final da ditadura. E conseguimos fazer esse SUS que nos orgulhamos todos dele. Todos. Foi a primeira política pública que nasce da sociedade civil e consegue atravessar o Estado e se transformar em dispositivo constitucional, em lei, em instituições. São vários avanços do SUS. Vocês conhecem tanto quanto eu, mais do que eu. Mas só para não dizer que não falei em flores, eu vou chamar a atenção da descentralização. Um país de quase 5.600 municípios conseguiu em 20 anos que todos os municípios tenham secretarias municipais de saúde, conselhos municipais de saúde. Temos mais conselheiros do que vereadores. Isso, um país com a extensão de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, não é pouca coisa em 20 anos. Uma participação social, né, em conferências, em conselhos, um crescimento das ouvidorias, né, conselhos locais, conselhos gestores de unidade, a inclusão de milhões de brasileiros na atenção à saúde, que não tinham acesso nem a um curativo. A atenção primária em saúde, que nós temos o maior programa de atenção primária em saúde do mundo, que é o Programa de Saúde da Família, que hoje já passa de mais de 50% da população brasileira coberta pelo PSF. Formação de recursos humanos, o que se cresceu no Brasil na área de saúde, né? Dentro da graduação até pós-graduação. Ampliação de empregos públicos e da força de trabalho em saúde. Desenvolvimento e qualificação da vigilância sanitária, que antes do SUS saía nas páginas policiais e hoje merece editoriais da Folha de São Paulo. Quem viu o editorial de domingo, está lá o reconhecimento da pesquisa feita pela Anvisa. Se bem que de vez em quando sai por uma outra página, a página política, pela disputa dos cargos. Mas ninguém é perfeito. E a prevenção e controle de doenças, como o PNI, o Programa Nacional de Imunização, é o maior programa de imunização do mundo. O Brasil foi o país que mais vacinou contra H1N1 no ano passado. Isso não é trabalho de governante. Isso é trabalho de cada um que constrói no seu cotidiano o SUS de cada dia. Mas tem obstáculos para esse sistema que nós nos orgulhamos. Por isso que eu tenho que, como pesquisador, professor, oscilar entre o orgulho, o entusiasmo e a crítica. Não dá para ser ufanista diante dessas reformas que foram feitas na década de 10, do clientelismo político, das políticas de ajuste macroeconômico, do desrespeito à Constituição, da centralização das decisões na saúde nos chamados ministérios e secretarias sistêmicos. É o Ministério da Fazenda, é o Ministério do Orçamento e do Planejamento. São esses que mandam, não é o Ministro da Saúde. A precarização do trabalho na saúde, o estímulo ao setor privado via renúncia fiscal, subsídios e até mesmo planos de saúde para os servidores públicos. As universidades federais hoje, por exemplo, premiam aqueles professores e funcionários que têm planos de saúde para receberem no final do mês, no seu contra-cheque, uma devolução em torno de R$ 60 como estímulos para terem planos de saúde. Isso está se alargando no conjunto das instituições públicas federais e por aí vão os estaduais e também municipais. Então, que SUS é esse? Que é direito de todos e dever do Estado, e o Estado faz com que seus próprios servidores migrem para o privado. E aí vamos reproduzindo o modelo médico hegemônico de forma ampliada, preservando campanhas sanitárias verticais e programas especiais, com a timidez em atuar sobre as ações intersetoriais, nas intervenções sobre determinantes, fragmentando as políticas via agências, programas especiais, com a departamentalização excessiva da tecnoburocracia sanitária e com altas taxas de maus tratos aos cidadãos e desumanização nas filas e nos serviços de saúde. Este é o SUS que muitos conhecem. Conclusões provisórias. Eu ia me expandir mais, mas a nossa Ruth Cardoso está aqui me chamando a atenção que eu só tenho uns 10 ou 8 minutos. A reforma democrática do Estado, preconizada pela reforma sanitária e pelo SUS, foi abortada. Falta uma burocracia estável, responsável, porque o patrimonialismo e o clientelismo político partidário comprometem a capacidade do governo. Uma questão tão prioritária em todos os levantamentos de opinião como saúde não tem sido politizada nem mesmo pelos candidatos às campanhas presidenciais, estaduais, etc. Conclusões provisórias. E essas conclusões não são minhas, as anteriores são. Essa é do Fórum da Reforma Sanitária Brasileira, constituído pela ANPASA, pelo SEBS, pela Brasco, por várias entidades que apostam ainda na reforma sanitária. As evidências acumuladas vêm comprovando que as forças internas do SUS, sociais e políticas, esgotaram sua capacidade de promover por si a ruptura com os procedimentos desvirtuados pelo atual paradigma das políticas de Estado. Para onde vai o SUS? Há uma redução da participação relativa do SUS no sistema de saúde brasileiro. E eu vou dar alguns indicadores sobre essa afirmação. E do governo federal nos gastos públicos com saúde. O governo federal vem decrescendo a sua participação na sustentação do SUS e quem tem contemplado a manutenção do SUS é o crescimento dos municípios e dos estados. Falta profissionalização na gestão e sobram cargos de confiança como moeda de troca política, reproduzindo a partidarização, inclusive nas agências, que foram pensadas para ter uma possibilidade. Uma possibilidade de autonomia de gestão. Aquela ideia de que saúde é um affaire d'État, é uma política de Estado, é um fazer do Estado, não de governos. E uma dívida quase que impagável com os trabalhadores de saúde ao longo desses 20 anos, 20 e poucos anos, com precarização e terceirizações em vez de planos de carreiras, de cargos e salários. Há uma expansão dos planos de saúde desde 2003. Um levantamento feito pelo PNAD em 1981 dava conta, quer dizer, antes do SUS, que 68% dos entrevistados tinham utilizado nos últimos 15 dias serviço público, seja Previdência, Secretaria Estadual, na época o INAMPS, Secretaria Municipal. E somente 9% utilizavam planos de saúde privados. Implantamos o SUS. Em 2003, a participação dos atendimentos públicos baixou para 58% e dos planos cresceu para 22%. Que caminho é este do SUS? Que ele cresce em participação e aumenta o setor privado. Isso também ocorreu com internações. Tem uns gráficos aqui que não vão ser possível apresentar, mas que revelam esses indicadores que eu estou apresentando. Modo que hoje, para mim, os maiores desafios do SUS são garantir a sua sustentabilidade econômica, que está fragilizada, a sua sustentabilidade política. Precisamos renovar as forças sociais que defendam esse sistema de seguridade social e do SUS. A sustentabilidade científico-tecnológica, para que não fiquemos sempre reféns das economias do norte, e a sustentabilidade institucional, para criarmos instituições que possam, de alguma forma, ser menos permeáveis aos interesses particulares que inundam o sistema público de saúde brasileiro. Portanto, o maior desafio do SUS é político. Financiamento, conformação público-privado, clientelismo político-partidário, submissão ao modelo médico-hegemônico, preservação de iniquidades, nada disso tem solução no âmbito técnico, nem no âmbito da gestão. Não tem choque de gestão que dê conta desses desafios.
por isso a pertinência da repolitização da questão saúde. Debatendo a questão saúde hoje é radicalizar o projeto e o processo da reforma sanitária brasileira. Muito obrigado.
Eu estou emocionada com toda essa conferência, mas agradecemos ao doutor Jair Nilson a sua excelente expansão e vamos dar prosseguimento na nossa pauta do dia de hoje.